com muita alegria, com privilégio, traz mais uma vez aqui para nosso programa o nosso presidente, atuante presidente da Coperval, Ângelo Pegoraro. E o assunto é a estiagem, onde 138 municípios no Rio Grande do Sul já decretaram situação de emergência. Segundo a Emater, os prejuízos já chegam a 900 milhões de reais. A região sul do estado, que tem 22 municípios, 15 já decretaram situação de emergência. Em Alegrete, está faltando água até para os animais e também para o consumo humano. Nós, na região, presidente Pegoraro, tem chovido, ano passado tem tido uma estiagem também, mas comparando com o centro e o sul do estado, podemos dizer que estamos numa situação mais favorável este ano. Que alegria tê-lo aí, bom dia.
Bom dia, Ladimir, bom dia, ouvintes da tua Rádio Fátima. Realmente, Ladimir, tu fez um breve relato do que está acontecendo no estado. Eu, a semana passada...
Exatamente, queria acrescentar, além do meu relato, eu convidei até o senhor aqui para fazer essa análise, e o senhor esteve para lá.
Exatamente.
Esteve lá e teve assim, vamos dizer, foi testemunha dessa triste realidade, especialmente na região sul daquela região, Pegoraro.
Exatamente, você sabe, Ladimir, que as pessoas não têm nem... O pessoal que está acostumado só aqui nos campos de cima da serra, daqui a pouco não tem nem noção do que é uma estiagem, né, que afeta as propriedades rurais, as fazendas de pecuária. Na região do Alegrete, por exemplo, o gado não tem mais nada o que comer.
Comer.
Não é assim, ó, mas tem um pastinho lá. Não tem mais nada. Quando passa pelo campo, aquilo é uma poeira só. O que normalmente seria um gramado, né, uma pastagem nativa, hoje é uma poeira só, o gado vai levantando poeira, parece um clima de deserto. Tenho amigos meus que têm propriedades lá, eles estão levando comida daqui dessa região, Lagoa Vermelha, para lá, desmamando os terneiros das vacas, os terneiros ainda pequenos, jovens, assim, de 100, 100 e pouquinhos quilos, tá? Estão desmamando os animais para que as vacas não morram, né? E estão levando comida, aqueles bolões de feno e tal, dando ração. A situação lá é muito, muito grave, né? As chuvas faz muito tempo que não ocorrem, e quando ocorre alguma chuva, 10, 12 milímetros é totalmente insuficiente, aquilo bate no chão, parece que já sumiu de tão quente que está aquilo, né? As temperaturas são 34, 35, 38 graus direto, né, durante o dia. Então, realmente, a situação daquele povo, eles têm sofrido muito, né? Porque o ano passado foi uma seca igual, né? O ano retrasado também deu problema. É o terceiro ano que partes do Rio Grande do Sul sofrem pela estiagem. Então, você vê a dificuldade que as pessoas enfrentam. E muitas vezes você vê assim, mas a metade do Sul é mais pobre, mais miserável. Realmente, lá é mais pobre, porque as condições do clima também são mais desfavoráveis, né? A nossa região, todo mundo ouve falar, né? Porque a nossa região é uma região privilegiada disso, daquilo, daquele outro, não sei o quê, né? Na verdade, essa é a realidade mesmo.
Somos privilegiados.
Nós somos. Existem estudos e científicos, né, que mostram que a nossa região dos campos de cima da serra, região nordeste do estado, essa zona toda aqui que a gente vive, chove mais que o resto do estado, né? As possibilidades que nós temos aqui na nossa região, em função da chuva e do clima e do solo, elas são muito maiores, mas muito maiores do que as potencialidades agrícolas de outros municípios. Você pega essa região, vamos voltar, né? Lá na região sul, o que que você faz lá? Arroz irrigado, tá? Pecuária, e mais recentemente, nos últimos 3 ou 4 anos, a lavoura de soja entrando bastante forte também naquela região, que fez com que as terras subissem de valor, essa coisa toda. Mas basicamente é gado e soja e arroz, tá? Agora aqui em Vacaria, você tem o gado, a soja, o trigo, o milho, a cevada, os hortigranjeiros, as frutas. Você tem tanta coisa para fazer, tá? Que a gente não se dá conta do valor que isso tudo tem.
Né? O nosso vinho, o pessoal da Embrapa tá aí, vai receber o selo qualidade Campos de Cima da Serra, outro grande diferencial, outro setor que cresce muito.
Exatamente.
Indo,
né,
de encontro que o senhor disse que aqui estamos numa região privilegiada.
Aqui nós estamos, as pessoas têm que se orgulhar dessa região, né? E tentar fazer e tirar o maior proveito possível, porque é uma região realmente diferenciada se a gente considerar esses aspectos.
Agora, aí que está um detalhe e que também tem que ser refletido no seguinte sentido, presidente Ângelo Pegorar. Estamos sim numa região privilegiada, mas também nós temos que ter alguns comportamentos diferenciados, porque o senhor também é prova disso, de que algumas açudes, alguns rios estão secando, a água está diminuindo. Precisamos também ter um cuidado melhor com a natureza, na sua avaliação?
Ah, você não tenha dúvida. Tá? Isso é uma questão que interfere no
porque
mundo
de repente
inteiro.
Vamos usando, mas temos que também ter o cuidado de preservar.
É, exatamente. E tu sabe, Vladimir, que a questão ambiental, ela desde eu via você falar anteriormente sobre essa colocação de lixo para tudo que é lugar, nas estradas, nos matos, em tudo, né? A educação ambiental, os programas disso, eles têm que ser constantes. Constantes. O poder público tem obrigação de manter programas de incentivo à preservação. Ele tem que ter programas, tá? E propaganda e divulgação e ações para que as pessoas possam ter uma consciência do cuidado da natureza, da limpeza, da destinação correta do lixo. Quando eu fui prefeito, Vladimir, isso faz mais de 20 anos, né? Nós tínhamos coisas nesse sentido. Depois aquilo parece, não precisa, não, isso precisa ser uma ação continuada, por incrível que possa parecer, né? Você tem que ter essa você tem que ter essa consciência de estimular esse sentimento com as pessoas da busca da preservação. Por exemplo, não tem nenhum sentido dentro do setor agrícola, um exemplo, tá? Um produtor avalar um banhado, isso não tem sentido. Porque são esses mananciais alagados que mantêm algumas vertentes. E hoje a gente vê claramente nas propriedades, quem vive no meio rural, vacaria, as pessoas têm conhecimento rural, né? Você vai, os banhados estão secando, as vertentes estão secando, aquelas fontes de água daquelas famílias que faz toda a vida que sempre abasteceu a propriedade, já não consegue mais abastecer toda a propriedade. Né? Ontem eu ouvia uma notícia que você divulgava que ali no Campestre da Serra estão levando água de pipa.
Exatamente. Mas mais de 30 famílias.
Você veja, quando é que na nossa região, que é uma região extremamente privilegiada com a qualidade da água, com a quantidade de nascentes, tá? Lá na fronteira se chama cacimba, né? Que aqui são as nossas vertentes. Quando que se poderia imaginar que nós estaríamos levando água de pipa?
Outro detalhe, eu falei fora no ar e quero agora compartilhar com o senhor e os ouvintes que ontem acompanhei a primeira reunião do CONDESUS, os prefeitos de 13 municípios da região, discutindo vários assuntos do turismo e tal, e também estão num encontro e contato com o novo secretário de desenvolvimento rural, nosso conterrâneo, Ronaldo Santini.
Santini assumiu, sim.
E ontem, Pegoraro e senhores ouvintes, e os prefeitos, junto com o Santini, estão encaminhando um projeto para a construção na região de cisternas para armazenar água, inclusive para tratamento, aí para pequenas frutas, os animais, enfim. Mas o que eu quero dizer? Cisternas é uma coisa que nós falava do Nordeste.
Só você veio falar nisso lá no Nordeste.
Mas que nós agora, cisternas aqui, Pegoraro.
Então, para você ver, né? É um programa que tem, que a gente só viu falar que era o Nordeste que fazia, porque lá realmente fica chovendo lá de vez em quando,
exato,
né? Em algumas regiões. Agora, nós fazermos isso é um sinal de alerta muito grande, Vladimir.
Corretíssimo.
Tá? Isso é um sinal de alerta de que a gente precisa ter ações de governo, ações de entidades, ações dos produtores, da comunidade, todos têm que se envolver com essa questão.
Soma de esforços.
Exatamente, esse negócio que, mas isso eu não tenho nada que ver, isso não interfere na minha vida, o meu negócio eu não sou do campo, isso não é assim. Não é assim que funciona. Esses aspectos todos ligados à natureza, elas interferem diretamente nas nossas vidas. É só você verificar o que acontece com algumas chuvas fortes, inundações que ocorrem, principalmente aí em Santa Catarina tem ocorrendo, né? São coisas completamente desproporcionais. Então, quando a gente ouve falar que a mudança do clima e tal, parece um negócio do outro mundo. Não, não. isso afeta nós diretamente aqui em Vacaria, ali na Serra do Rastro, ali na Serra da Rocinha, tá? Esse negócio todo. Daqui a pouco fica um período sem chuva, quando chove vem um baita de uma chuvarada totalmente desproporcional, né? Um clima completamente desregulado, e isso tudo faz parte da ação do ser humano, tá?
Com certeza.
Não tem como ser diferente. Então, achar que a gente não é responsável? Não, eu acho que todos nós temos que ter uma consciência de que a preservação é necessária, precisa. Não é ser fanático com isso, né? Porque também você tem que ter desenvolvimento.
Sim.
E tudo, todas essas coisas, uma, né?
Produção sustentável.
Exatamente.
Né?
Mas que a gente tem que observar que existem, né, ações que são necessárias para que a gente mantenha um certo equilíbrio na natureza, não tenha a menor dúvida.
E pensando no hoje, mas principalmente no amanhã.
Ah, não,
que
tem
vamos deixar para nossas futuras
gerações,
nossos futuros produtores, o pessoal que está aí investindo ali.
A gente tem que saber que a passagem da gente por aqui é tão rápida, é tão efêmera, né? Que simplesmente quando você vê, tu já ficou velho e se foi.
É verdade.
Tá? Você não vê as preocupações, por exemplo, agora essa semana, né? Lá na China, né? Com a população, reduziu 800 milhões de pessoas. Tá? Que não é nada, perto de 1 bilhão e não sei o quê, né? Mas eles já estão imaginando que daqui a, em 2100, né? Eles vão ter problema de gente, né? Então, já estão estimulando que as famílias possam ter mais filhos e tal, e isso prova de que, na verdade, a gente tem que pensar para frente. Tu tem que imaginar que tu vai deixar teu neto, teu bisneto, sei lá qual é a geração que vai vir aí, que vai vir outras gerações, e o que vai encontrar.
Exatamente.
Né? Agora, também tem um detalhe, né, Vladimir? Eu
pois
acho que
não.
O produtor rural, ele tem buscado cada vez mais estar consciente disso.
Até porque a gente tem dessa consciência, porque ele sabe que quanto mais ele cuidar do meio ambiente, mais ele vai produzir, mais o meio ambiente vai contribuir com ele também, né, Pegorato?
Exatamente. Eu acho que o produtor rural, ele tem dado uma demonstração, né, de que, e tem tido, principalmente nos últimos anos, uma consciência maior de que ele precisa preservar algumas coisas naturais, tipo água, floresta, coisas assim na propriedade dele.
É verdade.
Né? Sem um recurso hídrico na propriedade, o valor é relativo. Né? Se você não tiver um solo bem cuidado, você não produz, você tem prejuízo. Né? Então, esse conjunto de ações ambientais, eu acho que isso tem evoluído. Agora, de qualquer forma, também acho que os órgãos governamentais, e aqui falo, municipal, estadual, federal, enfim, né, os órgãos governamentais, têm que insistir sempre nisso, na preservação, porque esse é um bem maior e um bem que afeta a todos nós.
9h27, estamos conversando com Ângelo Pegoraro, presidente da Coperval. Agradeço a todos que estão mandando aqui suas opiniões. Essa questão do meio ambiente realmente mexe e preocupa aí muito aí. Quero agradecer aqui, por exemplo, também bom dia a Rosa da Silva lá em Esmeralda, mandando um WhatsApp sobre essa situação ambiental. A dona Hilda Denga, alô, dona Hilda. Obrigado, já por passar a sua contribuição também aqui. Também fazer um alerta, a dona Unira, isso aí, temos que cuidar do meio ambiente, um alerta aí da necessidade, nunca se viu tanta preocupação também com o meio ambiente atual aqui. O Carlos Alberto também falando, enfim, a todos que estão colocando essa situação, aquilo que o Pegolar colocou, é uma situação da soma de esforços aí. Cada cidadão, poder público, enfim, entidades, que cada um tem que fazer essa parte, mas no conjunto precisamos agir para cuidar melhor do meio ambiente. Sim, isso aí está correto, precisamos sim. Obrigado a todos que estão contribuindo com as suas opiniões nesse sentido aí também. 9h28, já volto para falar a situação das nossas lavouras aí e o que vem pela frente em termos de produção, porque sabemos que o agronegócio que movimenta, que faz com que essa região seja potente, seja desenvolvida e cresça cada vez mais, e gerando muito emprego e renda aí em todos os campos de cima da serra. Pegoraro, nosso presidente da Coperval, no que se refere então à produção, essa situação e as chuvas, situações climáticas aqui, como se apresentam até o presente momento as nossas lavouras aí desta safra 2022-2023, presidente?
Bom, assim, ó, só para nós fazermos uma comparação bem rapidinha.
Pois não.
O ano passado, nessa mesma época, tá, não tinha chovido, nós tínhamos já perdido toda a safra de milho, tá? começou as chuvas lá pelo 17, 18 de janeiro, foi, começou a chover. E me lembro bem porque eu estava esperando para plantar feijão e só consegui plantar feijão depois do dia 20 de janeiro, tá? Porque antes não tinha a menor condição de chover. E as lavouras de milho já estavam completamente perdidas. Quando a gente fala que aqui nós temos uma situação muito mais privilegiada, é a mais pura realidade. As últimas chuvas que ocorreram, elas beneficiaram muito a lavoura. A cultura do milho, se não fosse as chuvas da semana passada e essa semana, muitas estariam perdidas, né? Choveu na hora certa.
Que bom.
E tem chovido aqui ou ali, ou lá no fundo, não sei aonde, um pouco mais aqui, menos para lá. Tem propriedades que não pegaram tanta chuva, tem propriedades que já estão com excesso de umidade, né? Mas tudo isso é bom, né? Quando vem numa condição favorável, de chuva mais tranquila, sem ser temporal, que derruba, que estraga, chuva de pedra, né? Mas tem ocorrido muito localmente problemas. O fato é que essa chuva fez com que a nossa produção da nossa região, ela esteja bem. A perspectiva que nós temos na safra de milho é boa, diferente do estado que já se fala em perdas de 70, 80% do milho. Nós aqui não dá para dizer que tem perda, a não ser localmente algumas áreas bem do cedo que não choveu. Na região, por exemplo, ali de Bom Jesus, na Macena para lá para lá de Bom Jesus, ali é menos chuva, existem lavouras que foram afetadas pela estiagem na lavoura de milho, mas de modo geral, na grande maioria, nós teremos uma boa safra de milho. E assim como a soja está se desenvolvendo muito bem, essas chuvas com esse calor faz com que ela realmente desenvolva, né? Estamos numa situação bastante favorável. A gente espera que continue assim para que a gente possa ter uma boa colheita, porque o ano passado foi difícil. Aquelas geadas agora em novembro do ano passado, ali no final, né? Início de novembro, afetaram a produção, principalmente trigo, que era para ter sido uma grande safra de trigo, foi uma safra frustrada.
Houve muita queda, Pegorano?
Muita perda. Houve lavouras, porque quando deu a geada,
sim,
tá, você não consegue identificar nos dias seguintes, isso demora dias para você identificar o grande dano, né?
Claro.
Quando o produtor foi colher, muitas áreas não foram colhidas, não tinha nada, simplesmente nada, né? Eu tive áreas, por exemplo, que não tinha nada, nem colhi, né? Geadas tardias, elas afetam de maneira muito estranha, né? Porque de repente aqui dá uma geada, aqui deu a geada, afetou. Logo do lado afetou pouco, lá no fundo não afetou nada, a outra liquidou com tudo, né? Então, mas no trigo, que era para ser uma das maiores safras de vacaria em termos de produtividade, nós tivemos muita frustração, muito produtor que teve prejuízo.
Nossa.
Sim. Alguns produtores foram bem porque a geada não foi tão importante no caso dele, né? Enfim, foi muito variável isso, mas na grande maioria das propriedades não teve um resultado muito positivo, não. Diferente do estado, né? O estado do Rio Grande do Sul, como foi mais cedo a colheita, não deu essa geada, tiveram grandes produtividades. Tanto que o Rio Grande do Sul teve uma das suas maiores colheitas de trigo da sua história. Né? Em torno de 5 milhões de toneladas, né? Foi uma grande colheita de trigo, diferente da nossa região, né? A cevada, que foi uma cultura também bastante plantada, pouco sofreu porque já estava mais adiantada, né? E algumas lavouras de milho lá naquele ano da geada, algumas foram replantadas, né? Também dependendo da situação, caso a caso. Na mesma lavoura, alguma parte liquidou, outra parte pouco dano, outra parte não fez nada. Então, foi muito, muito localizado os problemas, né? Mas, de qualquer forma, aquela geada tardia tinha afetado. Durante o mês de novembro, praticamente não choveu. As lavouras de soja do cedo, a germinação não foi muito boa. Muita planta morreu e tal. Aí começou a dar umas pancadas, dezembro, foi chovendo. Agora tem chovido bem. E isso é o nosso grande diferencial, tá? Que a lavoura de soja plantada um pouquinho mais tarde, ela está se desenvolvendo muito bem e nós temos uma perspectiva de uma boa safra de soja se daqui para frente continuar.
Isso
assim
vai se refletir, no caso específico, devido à estiagem, também em termos de preço, na comercialização, o que se vislumbra também em termos de comercialização diante desse cenário atual? Que, vamos dizer assim, climático e econômico também,
Pedro. Aí são duas coisas, tá? Se você pegar o aspecto climático, Tá? Você vai ver que a perspectiva brasileira da produção de grãos, ela é muito boa. Esse problema que ocorre no Rio Grande do Sul, que é com menor intensidade do que o bem menor que o ano passado, porque o ano passado nós perdemos metade da safra de soja e hoje se estima uma produção bem maior. Então, esses problemas localizados na região sul e tal, isso não vai interferir no preço. Não, isso não mexe com o mercado. Não tem. O ano passado, o mercado reagiu em relação a preço, porque você teve uma perda no Rio Grande do Sul de 10 milhões de toneladas de soja. Você perdeu no Paraná, você perdeu em Santa Catarina, você perdeu no Mato Grosso do Sul, você perdeu na Argentina, no Uruguai. Foi muito generalizada a perda.
Correto.
Se estima que foram 40 milhões de toneladas. Esse ano a situação é muito mais favorável, né? Você não tem essa quantidade de perda. Então, o nosso problema local, regional, aqui do Rio Grande do Sul, isso não vai afetar, este motivo não é motivo para afetar mudança de preço. O que na soja altera preço e pode afetar são as decisões econômicas.
Sim.
Né? O dólar, o controle fiscal desse país, as declarações que as autoridades dão, isso faz mexer o dólar. Claro. Né? E isto é que mexe, né, no preço da soja.
Presidente da Coperval, reta final aqui. O senhor disse que está impressionado, é que muita gente aí arrendando terras aí, pequenos produtores, e busca informação e orientação na Coperval. Que bom isso, que estamos aí para ajudar na época.
É verdade. Você sabe que isso nos chama atenção, né? Nós temos lá uma quantidade muito grande de pessoas que se associaram para receber o arrendamento da sua área em soja, recebem, né?
Olha só.
Então o produtor deixa depositado lá e todos os dias, mas muitas pessoas ligam porque acompanham o preço e tal. Aquilo virou a fonte de renda também, né? Antes era pecuária, hoje é lavoura de soja. Então, para essas pessoas, Admir, que eu quero deixar um recado, porque essas pessoas muitas vezes elas não são muito ligadas em como funciona tudo isso.
Que não é tão bem simples também para entender toda.
É, porque não é assim, mas vai subir ou vai baixar o preço? Como é que vai ser amanhã? Não. Isso é muito mais complicado, tem muitos fatores que interferem. Tá? Mas assim, ó, rapidamente, para os produtores sabem, mas vamos dar um recado aqui para aquelas pessoas que pouco conhecem como funciona o mecanismo
da. E que tem arrendamento aí, presta atenção, porque esse esclarecimento é de quem realmente conhece.
Então, assim, ó, a bolsa, a soja é fixada por uma bolsa de mercadorias que está em Chicago. A bolsa de Chicago, lá nos Estados Unidos. Bom, todo dia tem um preço, que chama-se o bushel, né? Que é uma unidade padrão que estipula se sobe, se desce. Bom, esse bushel sobe, porque como é que sobe, como é que desce? Se tem uma guerra em algum lugar, se tem um conflito, se deu seca, se tem um fundo de pensão que sai do mercado. Então tem um monte de fatores que interferem no valor do bushel. Então tu pega esse valor que dá lá na bolsa diariamente, que abre agora lá pelas 11h e pouco da manhã, tá? Este valor, você pega o dólar dentro do mercado interno, isso é feito uma conta de quanto é que a empresa pode pagar, desconto um frete até o porto, isso é o preço de porto e tal, e se cria o preço para o consumidor. Então, os motivos, os fatores que levam são muitos fatores. Se o dólar subir, qualquer informação, qualquer coisa na economia que interfira, qualquer coisa que faça com que o dólar suba, tá? O preço da soja modifica.
Por isso que a cotação é diária, né?
É diária e durante o dia ela varia mais de uma vez também.
É verdade.
Tá? Então é uma coisa que tem gente que fica louca. Né? Mas como que baixou hoje? Mas tem que subir, né? Então, assim, para essas pessoas dizer que isso é um mercado muito difícil, quem dera poder acertar no preço, quem dera poder saber quanto iria o dólar, quanto vai o dólar, né? Isso são fatores que ninguém sabe. Depois que passa, a gente sabe contar como foi, né? Mas imaginar o futuro dessa moeda não é fácil, Vladimir.
Bom, 9h53, antes da situação em que estamos das nossas lavouras, condições climáticas aí, o que mais acrescentar, dizer para nossos associados da Coperval, do modo geral para os produtores, inclusive quem tem aí áreas arrendadas, mas para nós todos que também somos consumidores.
Olha, o senhor diria? Eu diria que a questão da lavoura em vacaria, ela se projeta boa, tá? Isso significa para o arrendatário ter segurança de receber seu arrendamento, que também é importante, muita gente vive disso. O nosso produtor teve um custo de implantação dessa lavoura bastante elevado. A gente espera que ele possa agora, nesse momento, cuidar bem, né? Cuidar do aspecto fitossanitário da sua lavoura para que ele possa ter produtividade. Esperamos que continue chovendo e que a gente possa fazer uma boa safra, né, para compensar os prejuízos do ano passado, principalmente lavouras de milho e tal, né? E reiterar, né, Ladimir, que a questão, falamos tanto em questões ambientais, que essa é uma questão de responsabilidade de todos nós. Eu acho que nós temos que nos preocupar com isso. Cada um faz a sua parte, tá? Mas sempre buscando fazer com que a gente possa ter um meio ambiente bastante equilibrado na nossa região. Quanto mais desequilibrado for, as consequências vão chegar para todos nós, né? E dizer que as pessoas têm, assim, ó, sentido de observação, né? Você vê que a nascente está diminuindo, que você pode fazer para diminuir isso, né? Tá, quem sabe tu planta árvores ao redor, daqui a pouco você não permite que avale um banhado. Eu acho que essa consciência ecológica, tá, é muito, muito importante. E preservar os nossos recursos naturais é fundamental. Isso faz com que, na preservação dos recursos naturais, a gente possa ter uma produtividade melhor das lavouras, uma renda melhor. É um conjunto de coisas que interfere. Tá? E nós todos, não é só o produtor, nós todos temos responsabilidade com isso.
Exatamente. E aquilo que a gente falou anteriormente, com hoje e com amanhã.
Ah, não tem dúvida.
Não podemos pensar no hoje, mas temos que pensar como vamos deixar para futuras gerações aí.
Você tem que deixar uma situação ambiental, de preferência, melhor do que aquilo que você recebeu. Né? O produtor rural cada vez está mais consciente disso.
É verdade.
Ele tem que melhorar a fertilidade da sua terra, as condições do seu negócio, para que ele possa ganhar mais e continuar prosperando. Se ele tiver, se ele não corrigir, não adubar, tiver erosão, não cuidar da terra, tá? Ele com certeza vai regredir, né? Então, acho que esse conceito de cuidado é uma coisa que a gente tem que estar sempre insistindo, sempre batendo em cima, tá? Porque parece mentira, Ladimir, mas são coisas que, mesmo que você repita sempre, tá? Tem gente fazendo errado sempre. Então tem que insistir para que as pessoas possam fazer da forma correta.
É a questão, por exemplo, que nós falamos anteriormente, só para fechar aqui, do destino correto do lixo.
Ah, exatamente, né?
Inadmissível, por exemplo, né? Sai da cidade para jogar lixo nas estradas, aí que vai para o quinto distrito.
Não lá, tem cabimento.
Lá para o seu capão da herança, lá, que o senhor é prova diária disso.
Não,
né?
Tem cabimento. Tem gente que coloca o lixo em cima da caminhonete do carro para jogar na beira da estrada. Pegou o lixo na mão, por que não leva num outro local? Né? Por que tem que jogar na estrada? Por que tem que jogar colchão no riacho? Né? Aí depois entope a boca de lobo, dá uma chuvarada, aí ficam reclamando que inundou a casa, que não sei o quê. Mas que cuidado você tem para evitar isso? Né? Então, você veja que tudo interfere em todo mundo.
Verdade. Pegoraro, muito obrigado pela sua presença. Foi o primeiro programa de 2023 que o senhor teve aqui. Então, um grande ano para o senhor, muita saúde pessoalmente ao senhor e também à nossa família Coperval.
Muito obrigado, Ladimir. Espero que seja um ano bom e a todos, né? Bom 2023, né? Muita saúde, muita paz, tudo de bom.
E valeu. Obrigado, presidente da Coperval, Ângelo Pegoraro.